Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom ter você aqui no programa Equilíbrio. Vamos pensar um pouquinho no porquê que uma pessoa acaba se suicidando. Pessoas se suicidam porque a vida para ela se tornou insuportável, sem saída, onde predomina a dor e é vivida como sem opção. O suicida não quer morrer, mas ele não quer é continuar vivendo com a dor o tempo todo e ele acha que não tem saída para essa dor, então ele pensa em morrer. No mundo, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. 4 homens morrem por suicídio para cada mulher, mas pelo menos 2 vezes mais mulheres que homens tentam o suicídio. Ou seja, as mulheres tentam mais e os homens conseguem mais. Cerca de 80 norte-americanos se matam todos os dias. O alcoolismo é um fator em cerca de 30% de todas as mortes por suicídio. Cerca de 7% das pessoas dependentes de álcool vão se suicidar. Esse é um artigo da Scientific American, em março de 2003. De 60% a 90% dos suicidas sofrem de transtorno afetivo bipolar, que pode levar a pessoa a extremos de euforia, por um lado, e depressão, por outro, e na depressão levar à morte. Autópsias de pessoas que se suicidaram mostram alterações anatômicas no córtex pré-frontal orbital, a parte do cérebro assim, na sua testa, acima dos olhos, e também alterações no núcleo da raphe dorsal do tronco cerebral. Parece que a serotonina produzida no cérebro, né, nessa parte do núcleo da raphe dorsal, é em pequena quantidade e o que chega no córtex pré-frontal é insuficiente para melhorar o humor da pessoa suicida. Vários estudos revelaram falta de serotonina no cérebro de suicidas, mas outros não. E também havia alguns com falta de serotonina numa parte cerebral e em outras pessoas não havia essa falta. Os antidepressivos procuram aumentar a concentração de serotonina nos terminais dos neurônios, que são as células do sistema nervoso central. Mas algumas pessoas que se suicidam se matam mesmo estando em uso desse medicamento dos antidepressivos. Estudos de famílias com suicídios em seus membros indicam que os filhos de pessoas que tentam suicídio têm um risco 6 vezes maior de se matar que os filhos de pais que nunca tiveram essa intenção. Portanto, existe uma influência genética, mas ela não explica tudo. Afinal, que dor emocional é essa que o suicida sente que lhe parece insuportável? Que tipo de pensamentos tão pessimistas e de desesperança eles nutrem e originados em que tipo de perdas, reais ou imaginárias, que eles se concentram e que faz a sua mente ficar tão nublada, tão sem cor, tão sem sentido e acaba pensando na morte? Cada um tem a sua história pessoal e algumas delas talvez nunca serão perfeitamente compreendidas nessa vida. Se você está pensando em suicídio, então comece a pensar que existe saída, mesmo que você não veja a saída e não acredite que ela existe, porque ela existe. O seu estado de humor nesse momento, uma mente deprimida, melancólica, triste, desesperançada, o seu estado de humor nesse momento não pode ser o padrão para o seu julgamento da realidade, porque o seu cérebro está neuroquimicamente comprometido. Mas você pode pensar de que o que é bom do que você está sentindo passa, mas o que é ruim também passa. Pense nisso. Eu vou repetir. O que é bom passa, mas o que é ruim também passa. Não olhe para seus sentimentos de desesperança. Se abra com alguém. Telefone para alguém e fale do que sente. Peça ajuda a um parente, a um amigo, ao médico, ao psicólogo, a um líder espiritual. Não fique sozinho nas horas de mais pressão na sua cabeça dos pensamentos suicidas. Saia de casa e vá conversar com alguém. Faça uma oração pedindo ajuda a Deus, pedindo socorro a Deus. Isso também vai passar. E se não há como restituir o que você perdeu, existe a possibilidade de você se adaptar com a perda que gerou a ideia de morte, de maneira que essa perda não será tão dolorosa o resto da sua vida. Isso é uma verdade. Tá bom? Fique firme, Deus te ajuda. Até breve, se Deus quiser.